Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, boa quinta-feira para você. Vamos aos destaques desta edição. Governo amplia restrição à circulação de ônibus interestaduais. Decreto determina a suspensão do transporte coletivo rodoviário de passageiros com origem em todos os estados do país e Distrito Federal. Detran suspende atendimentos presenciais em todos os postos do estado. Serviços estarão disponíveis somente pela internet. Produtores da região sul representam 57% das inscrições para o principal concurso de sojicultura do Brasil. Eu sou a Graziane Giacomini. Hoje é dia 19 de março de 2020. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Nesta quinta-feira, a instabilidade atmosférica continua elevada e, com isso, há mais condições para a formação de nuvens de chuva. Na metade norte do Paraná, as chuvas ocorrem em qualquer período do dia. Já nas demais regiões, podem ocorrer temporais isolados, principalmente entre a tarde e a noite. Máxima prevista de 27 graus em Curitiba. Em Porecatu, no norte, os termômetros chegam a 31 graus. Em Paranavaí, no noroeste, máxima de 29. Em Umuarama, não passa dos 26. Máxima de 30 graus em Foz do Iguaçu, no oeste do estado. O governo do estado ampliou a restrição à entrada e circulação de ônibus interestaduais no Paraná. Decreto emitido na noite desta quarta-feira determina a suspensão do transporte coletivo rodoviário de passageiros com origem em todos os estados do país e Distrito Federal. A proibição começa a valer nesta sexta-feira, dia 20, e vale inicialmente por 14 dias, mas pode ser prorrogada. E na tarde de ontem, o governo do Paraná já havia anunciado proibição de ônibus vindos de 3 estados e do Distrito Federal. Em pronunciamento, o governador Ratinho Júnior afirmou que o estado está solicitando à Infraero a restrição de voos com partidas desses mesmos estados. Acompanhe na reportagem especial de David Lira.
O Paraná tem 14 casos confirmados do novo coronavírus e 67 casos ainda estão em análise pelo Laboratório Central do Estado. A informação foi dada na tarde desta quarta-feira pelo secretário de Estado da Saúde, Beto Preto. Os 2 novos casos confirmados são de uma paciente que está em Maringá, no norte do Paraná, mas mora na Espanha, e uma moradora de Foz do Iguaçu, na região oeste, que viajou para o Reino Unido no mês passado. Os quadros clínicos de ambas são considerados leves e seguem protocolos de isolamento domiciliar. Ao lado do secretário de Saúde, o governador Carlos Massa Ratinho Júnior anunciou as novas medidas que o estado vai adotar para evitar a propagação do coronavírus no Paraná. Entre elas está a proibição da entrada de ônibus de alguns estados a partir desta quarta-feira.
Nós estamos proibindo que ônibus de São Paulo, do Distrito Federal, do Rio de Janeiro, da Bahia, venham para o Paraná. Por quê? Como esses estados já estão um pouco mais avançado o vírus, nós queremos evitar que pessoas que, por algum motivo, possam estar infectadas, entrem no Paraná. Isso é uma proibição que nós vamos fazer para os ônibus interestadual. Nós estamos fazendo um trabalho, a partir de hoje também, numa reunião com a Secretaria de Segurança do nosso estado, com a Secretaria de Abastecimento, com os demais órgãos do Paraná, do governo do estado, um trabalho nas fronteiras, um trabalho de monitoramento, tanto nas fronteiras com o estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul e também Santa Catarina. Um trabalho informativo e automaticamente de análise das pessoas que estão entrando e saindo do nosso estado. Pedimos também para que a Infraero reduza e, nos próximos dias, pare de pousar aviões com destino dessas mesmas cidades dos ônibus interestadual. Essa é uma medida que cabe ao governo federal, mas a gente já fez o pedido para que isso possa ser proibido nas próximas horas e também nos próximos dias.
O governador também disse que pediu ao governo brasileiro o fechamento das fronteiras do Paraná com a Argentina e o Paraguai.
Além disso, já fizemos um pedido também para o governo federal para que as nossas fronteiras com a Argentina e com o Paraguai também haja proibição de entrada e saída das pessoas desses países e também dos brasileiros que acabam circulando nesses dois países irmãos que fazem fronteira com o estado do Paraná.
Por fim, Ratinho Júnior pediu atenção especial da população com os idosos.
Agora, os idosos eles têm uma imunidade mais baixa, precisa de uma atenção maior para todos nós. E o momento de solidariedade é agora de você se colocar à disposição de poder colaborar com o seu vizinho que é idoso, com o seu parente, resguardá-lo, preservá-lo dentro de casa, evitar que eles tenham a necessidade de sair.
De Curitiba, repórter David Lira.
Um jovem marcou um evento nas redes sociais para propagar o coronavírus em Curitiba e, com isso, acabar com a humanidade. Ele garante que era só brincadeira, mas pode ser preso por contrariar as orientações das autoridades de saúde e o mesmo pode acontecer com quem confirmou presença no evento. Os detalhes desta história com a repórter Amanda Yargas.
A Polícia Civil investiga um jovem de 24 anos que criou um evento no Facebook com o título Lotar o Largo para pegar corona e eliminar a humanidade. O evento estava marcado para esta sexta-feira, às 8 horas da noite, no Largo da Ordem, uma rua exclusiva para pedestres no Centro Histórico de Curitiba. Segundo o delegado Danilo Zarlenga, o homem disse que tudo não passava de uma brincadeira.
Ele teve a brilhante ideia de criar um evento no Largo da Ordem para propagar o coronavírus. Ele compartilhava uma mensagem de que ele queria reunir pessoas para que eles trocassem anticorpos e assim várias pessoas pudessem ser contagiadas e eliminar várias pessoas que estão fazendo peso no mundo, que poderiam ser eliminadas. Essa é a fala dele naquela página da internet. Ele disse que foi uma brincadeira, não pensou naquele momento, mas em tempos que estamos vivendo, não há espaço para esse tipo de brincadeira. Então ele vai ser responsabilizado e inclusive as pessoas que participaram do grupo desse evento que confirmaram presença também serão investigados e responsabilizados.
A polícia disse que o autor da página estava de férias e que pretende investigar se o homem viajou para fora do país e pode estar realmente infectado pelo coronavírus. Os envolvidos podem responder por infração de medida sanitária preventiva com pena de detenção de 1 mês a 1 ano. O secretário municipal de Defesa Social e Trânsito da capital, Guilherme Rangel, lembrou que um decreto proíbe a aglomeração de mais de 50 pessoas e disse que o policiamento na região vai ser intensificado.
Mais uma vez, segurança reforçada, né? Um trabalho em conjunto com a Polícia Militar e também com a Polícia Civil. Então a gente vai reforçar para evitar a aglomeração de pessoas, a gente tem um decreto do governador, também do prefeito. Então, e além disso, evitar que condutas lastimáveis como essa sejam praticadas, né? Não tem cabimento uma pessoa tentar propagar um vírus, divulgar, disseminar esse vírus, né? Ainda que ele possa não ter, mas fazer uma campanha nesse sentido é algo absurdo, totalmente desarrazoável, né? Então não tem cabimento mesmo uma conduta nesse sentido nos tempos atuais.
O Serviço de Inteligência da Guarda Municipal, da Polícia Civil e do Departamento de Inteligência do Estado do Paraná atuam em conjunto no monitoramento das redes sociais e contam com a ajuda da população para que denuncie casos semelhantes que possam causar riscos à saúde de todos. O delegado Danilo Zarlenga reforçou que este tipo de atitude não vai ser tolerado pela polícia.
Teve uma atitude bem infantil, impensada. Ele vai ser responsabilizado, que fique o recado para os demais. Que não façam gracinhas em internet, em WhatsApp, que serão descobertos e serão responsabilizados.
De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
O governo dos Estados Unidos tomou medidas para tentar evitar uma crise aguda na economia por causa do coronavírus. Mas com a quantidade de pessoas infectadas no país, que não possui sistema público de saúde, o pânico cresce. A repórter Amanda Yargas conversou com uma brasileira que vive no país e conta como está a situação por lá.
Depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mudou de postura postura frente à pandemia do Covid-19 e declarou estado de emergência nacional na última sexta-feira, o pânico tomou conta principalmente das grandes cidades. O país tem mais de 5.600 casos confirmados e a medida permitiu o acesso do governo a um fundo de reserva de 50 bilhões de dólares, normalmente usado em desastres naturais. O governo dos Estados Unidos estuda também a liberação de um pacote de estímulo, que pode passar de US$1 trilhão. Um quarto deste valor deve ser pago diretamente aos cidadãos através de cheques nas próximas 2 semanas, tentando evitar um impacto ainda mais profundo na economia. O governo dos Estados Unidos também decidiu adiar o pagamento de impostos por até 90 dias. No entanto, com a quantidade de pessoas infectadas no país, com a projeção do índice de desemprego chegar a 20% e sem sistema público de saúde, as grandes cidades já dão sinal de pânico social. A brasileira Lola Vieira Sullivan mora nos Estados Unidos há cerca de 7 anos e vive há 4 anos em Nova York. Ela faz mestrado em uma universidade americana e trabalha como babá. Nesta semana, teve que ir às compras para sua empregadora e se deparou com prateleiras vazias.
Tava faltando muita coisa. Não tinha papel higiênico, tinha pouco leite, não tinha batata, não tinha... A maioria das coisas de lata e coisa que dá pra manter por muito tempo, tipo macarrão, esse tipo de comida, não tinha. As prateleiras estavam todas vazias. Comida congelada também, prateleiras todas vazias. Eu fiquei bem assustada. A máscara e álcool em gel não tem em nenhum lugar. Eu não achei em nenhum lugar. Álcool em gel eu já tinha, eu comprei... Quando começou toda essa loucura, eu comprei, então eu tenho, mas não tá achando em nenhum lugar para comprar.
Segundo ela, a maior parte dos negócios já fechou as portas. As escolas cancelaram as aulas e na universidade em que estuda, elas vão ser transmitidas online. Por isso mesmo, a maioria das pessoas que a brasileira conhece está trabalhando de casa, como conta.
Eu sou uma das únicas pessoas que eu conheço que ainda tá indo pro trabalho. É, a maioria das pessoas que podem trabalhar de casa já estão trabalhando de casa. Os meus 2 chefes, a mãe e o pai, estão trabalhando de casa já desde a semana passada. O meu marido, todas as pessoas que podem trabalhar de casa já não estão saindo. E muitas das as minhas amigas babás já também não estão indo pro trabalho e continuam sendo pagas. Mas eu ainda continuo indo, os meus chefes não me liberaram.
A brasileira disse também que desde a chegada do vírus nos Estados Unidos, a cada dia a situação muda e se vê menos pessoas nas ruas. Por enquanto, ela ainda está tranquila, mas se sente insegura, tendo que se locomover para o trabalho todos os dias e analisa que a situação vai se agravar rapidamente.
Eu não estou muito confortável saindo de casa todos os dias, pegando o metrô e indo trabalhar na casa dos meus chefes, principalmente porque eu não quero pegar o vírus e transmitir para uma pessoa do grupo de risco, que é a minha chefe. Mas eu ainda não estou em pânico. Eu ainda estou tranquila, tomando todas as medidas para me proteger, usando álcool em gel, lavando a mão, todas as vezes que eu saio, tentando manter certo espaço, não pegando metrô lotado, tudo isso.
De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
A seguir, Detran suspende atendimentos presenciais em todos os postos do estado. Fique conosco.
O Paraná em Rede volta já.